Educação.
Criado em 1998, o Enem tinha um só objetivo: avaliar o grau de conhecimento adquirido pelos alunos ao final do ensino médio. Mas na análise de especialistas da educação, a baixa adesão dos estudantes ao exame nunca permitiu, de fato, traçar um perfil da escola básica. Mesmo assim, o Enem passou a conduzir mudanças na matriz curricular do antigo segundo grau, principalmente depois que o exame passou a substituir o vestibular na maioria das universidades federais brasileiras e as escolas se viram obrigadas a fazer algumas modificações na forma de ensinar. Ao mesmo tempo em que sinaliza para o ensino médio mais crítico, o Enem deste ano promete ser o mais conteudista das 12 edições já realizadas. As alterações no formato da prova, que mais de 4 milhões de alunos enfrentam neste sábado e domingo, são uma tentativa de tornar o exame mais apropriado para a seleção de estudantes ao ensino superior. Com isso, um novo debate. Afinal, o Enem está provocando mudanças na educação básica brasileira, ou é o ensino médio que molda o Enem? É o que você confere na terceira reportagem da série Tudo Isso é Enem, que tem produção de Aline Lourenço e Kátia Brito.
Competências. Linguagem.
Habilidades. Tecnologia. Códigos.
Redação. Vestibular.
Tudo isso é Enem.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, nunca escondeu sua intenção de fazer do Enem o carro-chefe de uma transformação na matriz curricular do ensino médio brasileiro, considerado extremamente conteudista e pouco reflexivo. Aliás, quando foi criado há 12 anos, o Exame Nacional do Ensino Médio já tinha a missão de servir de diagnóstico do antigo segundo grau e reorientar políticas para a educação brasileira. Mas como a inscrição ao exame era voluntária e não passou de 160 mil adeptos no seu primeiro ano, o Enem nunca conseguiu traçar um perfil real da educação dos jovens. Mas ao fazer as universidades federais usarem resultados do Enem no vestibular, o MEC conseguiu tornar o exame prioridade para os estudantes e o número de inscritos passou de 4 milhões. Duas consequências imediatas: os resultados do Enem passaram a apontar com mais segurança o grau de conhecimento dos jovens do ensino médio. A segunda consequência foi que as escolas passaram a rever suas próprias concepções de ensino, percebendo ser impossível preparar bem o aluno para enfrentar o Enem, mantendo o viés conteudista. Especialista em educação e professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury explica o que está por trás da estratégia do MEC.
Obviamente, as escolas de ensino médio passarão a olhar com outros olhos aqueles conteúdos que são, vamos dizer, solicitados no exame do Enem, mas também não vão abandonar aquela dimensão menos conteudística do exame do Enem, mas também vão continuar exigindo dos estudantes a capacidade de estabelecer relações entre conhecimentos, a capacidade de ver a aplicação dos conhecimentos na prática social, no contexto em que o aluno vive.
O ensino médio passou a ter identidade própria em 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases o definiu como fase final do ensino básico no Brasil. Um decreto assinado em 1997 determinou que esse nível de ensino não poderia mais ser pensado apenas como instância preparadora para o mercado de trabalho ou acesso ao ensino superior, permitindo uma formação geral e reflexiva para os jovens. Para estimular essa mudança, o MEC investiu na criação do Enem, então uma prova destinada a medir a capacidade de pesquisar informações, analisá-las e utilizar as diferentes tecnologias de cada área, em vez do simples exercício de memorização. Para a professora Maria Inês Fini, responsável pela elaboração e coordenação do exame até 2002, o Enem foi a ação governamental que mais contribuiu para destacar essa nova visão.
Felizmente, o exame andou mais do que a implantação da reforma. É uma reforma muito bonita na teoria, mas que foi muito difícil de ser implementada, porque nós temos professores que são formados disciplinarmente. Então, para eles foi muito difícil, ainda é, para a escola brasileira trabalhar nessa visão mais coletiva diária. Então, nesse sentido, o exame teve mais sucesso em relação aos princípios da reforma do que o próprio movimento que se fez para implementar a reforma, que se encontra ainda em fase de grande dificuldade até de compreensão.
Conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a professora Clélia Brandão minimiza a capacidade do Enem de promover mudanças no ensino médio. Ela aponta, sobretudo, a necessidade de que o Ministério da Educação, juntamente com estados, garantam condições mínimas para uma efetiva reformulação do ensino médio.
Ele não é suficiente para interferir diretamente no ensino médio. Nós precisamos de professores, nós precisamos de pensar a educação básica no seu conjunto, porque senão, se ele não conclui o ensino fundamental, como que ele vai para o ensino médio? Nós temos ainda um déficit, vamos dizer assim, de demanda de alunos para o ensino médio, que chega a quase 60%. Então, são poucos alunos que hoje ainda estão chegando ao ensino médio.
Em outubro deste ano, o Conselho Nacional de Educação fez a primeira audiência aberta a interessados em participar da elaboração do documento que institui as novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. As novas diretrizes incluem formação ética, fundamentos e prática científica tecnológica e preparação básica para o mercado de trabalho. As antigas disciplinas de matemática, física, biologia, entre outras, não desaparecem. A proposta é de integração entre elas. O assunto é tão complexo que ninguém arrisca dizer quando as novas diretrizes passam a valer. Mas, para já estimular a mudança nas escolas, o Ministério da Educação lançou no ano passado o projeto Ensino Médio Inovador. 400 escolas de 18 estados receberam recursos para testar novos formatos, conforme a realidade e as demandas da comunidade local, seguindo algumas linhas orientadoras. Dentre elas, o aumento progressivo da carga horária das atuais 2.400 horas para 3.000 horas, a possibilidade de o aluno escolher 20% da grade curricular e a organização das disciplinas temáticas em eixos mais amplos, como linguagem e ciências humanas. Com produção de Aline Lourenço, Kátia Brito para o FMG Educativa.